O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Olá, este é o Ex Libris, um podcast sobre a vida, o universo dos livros e tudo mais. Estamos aqui na mesa eu, Fabrício Calado, Geisa Martins.
Olá, pessoal.
Priscila Fernandes.
Oi.
E hoje nós temos um convidado que são quatro, tá? Luiz Brás, Nelson de Oliveira, Valéria Oliveira e Theo Adorno. É basicamente um...
A gente esqueceu
um
mesmo?
Um olá coletivo.
É. Um olá que vale por quatro. Basicamente, o tema de hoje é... Fala aí, Pri.
Hoje a gente vai falar sobre pseudônimos, heterônimos, alter egos, personas literárias. A gente vai tentar entender esse monte de substituições, vamos dizer assim, dos nomes dos autores.
E por isso que a gente trouxe o Nelson...
O Homem de Mil Faces.
O Nelson,
Homem de
o Luiz,
quatro, pelo menos, que a gente conhece, né?
Mas tem Exatamente. Tempo ainda.
Sim, mil é o objetivo, com certeza. Até o final da vida...
É bom. Como você faz, cara? Você tem 4 RGs ou mais? É,
por enquanto, não. Por enquanto, não. Surgiram espontaneamente, não foi nada planejado. O primeiro a surgir foi o Valério Oliveira, o poeta. Isso já na virada do milênio. Eu assinava os meus livros como Nelson de Oliveira, é como está no meu RG, na minha certidão de nascimento.
Ah, esse é o verdadeiro.
Esse é o oficial, vamos dizer assim.
O titular,
acho que todos são verdadeiros, esse é o oficial. E Nelson é ficcionista. E num determinado momento eu comecei a escrever poemas bem-humorados, irreverentes, sacanas. E me ocorreu que era uma dicção, um registro diferente dos livros que o Nelson tinha publicado. Um amigo, o poeta Cláudio Daniel, conversando comigo sobre justamente heterônimos, né, alter egos, percebeu que podia surgir um outro poeta ali. E eu disse que ele estava interessado em criar um alter ego, mas não tinha um nome. E o Cláudio Daniel percebeu que o Oliveira pode ser um anagrama de Valério. Né? Se você pegar as mesmas letras de Oliveira, você cria Valério. Uhum. E ele deu a sugestão para o nome. Eu achei fabuloso e acabei adotando.
E por que você chama de alter ego e não de heterônimo?
O heterônimo, pelo que a gente conhece da obra do Fernando Pessoa e dos heterônimos, é um mergulho muito mais profundo na questão da alteridade. O heterônimo, de fato, ele não só tem uma biografia diferente do ortônimo, que seria o Fernando Pessoa, então Álvaro de Campos tem uma biografia, Alberto Caeiro tem outra biografia e assim por diante, como eles têm temperamentos diferentes e poéticas diferentes, a ponto de se o Fernando Pessoa não revelasse esse experimento de alteridade, até hoje a gente leria como se fossem poetas diferentes, né?
Sim.
De uma mesma época, mas com estilos muito diferentes. O alter ego não necessariamente precisa ter estilos sensivelmente diferentes. Eu acho que há alguma semelhança entre os quatro, no meu caso, só que as diferenças são mais interessantes.
Você fez biografia também deles, né?
São todas biografias imaginárias. Uhum. No fim das contas, é sempre brincando com essa ideia do que é oficial e do que não é, do que é libertário, né? Então eu criei, mas são todas imaginárias, surrealistas.
Conta uma aí pra gente.
Sem os livros, nem eu mesmo
não
me
sabe
lembro quem é quem nasceu em qual data e em qual lugar.
Confusão.
Eu sei que um, por exemplo...
Valério é carioca.
O Valério era carioca até 2, 3 anos atrás.
Ah, ele mudou.
Mas um deles mudou. Nasceu em Macondo, por exemplo. Não sei exatamente Cobra quem. Norato, em Cobra Norato, que é uma cidade também fictícia.
Genial. Quem te inspirou? Foi o Pessoa?
Não, na verdade, quando o Valério surgiu, eu nem era muito leitor do Fernando Pessoa, apesar de conhecer, por conta do ensino médio, né?
Porque a gente acaba conhecendo, né?
Conheci alguns poemas, mas eu não sabia que a obra do Pessoa era tão interessante, eu fui descobrir muito tempo depois. Muitos autores já adotaram pseudônimos, né? Eu creio que eu fui um pouco nessa vertente, nesse caminho do pseudônimo, que de repente começa a se transformar numa coisa até mais consistente, não chega a ser um heterônimo, é uma persona, é um alter ego. Pensando bem aqui, puxando pela memória, eu diria que talvez foi o Ezra Pound, um poeta norte-americano que viveu aquela ebulição na França, em Paris, né, na década de 20 e 30. O Ezra Pound, ele trabalhava com personas literárias. Eu não me lembro os nomes agora, mas tinha duas ou três que adotavam, por exemplo, a lírica chinesa ou a lírica hindu. E ele assinava com outro nome. Eu creio que foi a obra do Pound que me inspirou, mais do que a do Fernando Pessoa.
E aí o Valério, você contou para a gente como é que você chegou no Valério, mas como surgiu a necessidade de estabelecer outros pseudônimos? Como isso vai surgindo?
Como eu disse, não foi nada muito planejado, foi nascendo naturalmente. O que acontece? Eu coordeno oficinas de criação literária. E um dos exercícios dessa oficina é você incorporar outra pessoa ou se projetar em outra pessoa, experimentar uma outra realidade. Ou seja, escrever em primeira pessoa, se você é homem, com uma narradora. Né? Se você é branco, como um negro, e assim por diante. E aí, eu penso o seguinte, essa obrigação de ser um indivíduo, de ser uma pessoa muito bem definida socialmente, ela é uma obrigação muito racionalista. Então, eu estou tentando expandir esse limite racional para atingir talvez uma dimensão mais irracional, mais poética, mais libertária e talvez até libertina. A ideia é que todos deveriam fazer essa experiência.
Eu falo isso porque ele subverte todo mundo que faz a oficina do Luiz Braz. Geralmente sai de lá com o pseudônimo.
Eu saí de lá outra
quatro,
pessoa.
Quatro, cinco crachá. Todo mundo sai de lá direto pro Poupa-Pê, fala, ó, do meu RG, faz outro.
Faz mais quatro, cinco.
Porque também é lúdico, né? Tem a coisa do jogo, da literatura,
exatamente,
que você traz, né, para autoria, assim, que é bacana, né?
A palavra certa é essa mesma, lúdica. É uma experiência lúdica, poética. E, ao menos, na literatura, a gente tem que se permitir isso, não ser único, íntegro, expandir a tua subjetividade em outras. Se a gente pensa bem, vale não só para escritores, mas para qualquer ser humano. Nós não somos hoje o que éramos 10 anos atrás, ou 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. Há um processo de modificação, não vou dizer nem de evolução, mas de modificação. E você ser obrigado a manter o mesmo nome, as mesmas informações técnicas no teu RG, é muito redutor. A nossa vida já é tão curta e é tão pobre espiritualmente e artisticamente, por que aceitar essa redução?
Agora, tem uma questão que é você, o Valério é poeta, o Theo é artista, né?
Cartunista, ele se apresenta como cartunista.
E o Luiz Braz é da prosa, assim como o Nelson. Por que o Luiz?
O Luiz é o cara da ficção científica, que é uma paixão antiga minha que eu estou recuperando faz o quê? Desde 2006, faz 10 anos. A ficção científica foi a minha leitura salvadora na juventude, na adolescência.
De todos nós. Nós tínhamos espaço para recorrer.
Exatamente. Eu nasci numa cidade... Eu, Nelson de Oliveira, nasci numa cidade pequena do interior do estado.
Tem que ficar lembrando quem é.
E o que acontece? Não havia livrarias, a biblioteca era ridícula, o título mais recente era de 15, 20 anos atrás, antes da reforma ortográfica. E a ficção científica, principalmente a da televisão, das séries norte-americanas, né, Viagem ao Fundo do Mar, Terra de Gigantes... como se chamava aquela outra fantástica, Túnel do Tempo, Perdidos no Espaço, etc., foi o que me alimentou. Né? E depois os livros. E eu perdi um pouco esse contato quando eu me mudei para São Paulo por conta da cultura universitária, que é extremamente arrogante, extremamente
acadêmica,
acadêmica e beletrista, de taxar essa literatura como subliteratura, né? Então, o Luiz Braz surgiu justamente para aceitar a ficção científica como uma experiência também muito enriquecedora. E ele, nisso ele é diferente do Nelson. Ele escreve contos e romances de ficção científica.
E o Nelson está de volta. O Nelson estava férias numa ilha.
Isso que eu ia perguntar. Você fica de saco cheio de um e fala, puta, não quero mais agora. Fico. Você já chegou a matar algum?
Não é uma ideia ruim.
Funcionou pro Angelim, né? Todo mundo Exatamente. Que ele mata vende pra cacete.
E de qualquer maneira, a gente vive numa época em que ressuscitar personagens também não é.
Aí o Super-Homem, no... Capitão América, todo mundo...
Está no plano do possível. Mas, assim, o Nelson, eu fiquei muito enjoado do pensamento da literatura do Nelson de Oliveira. Ele acabou sendo...
Vocês não têm uma DR no espelho falando, Nelson, porra, não faça isso.
O Distrito Federal é do Luiz.
Distrito Federal é do
Quem
Luiz.
Quem ganhou o prêmio?
O Luiz nunca ganhou nenhum prêmio.
Tadinho.
Para vocês verem como o preconceito contra a ficção científica é poderoso. O Luiz nunca ganhou nenhum prêmio. Tadinho. O Valério Oliveira também
Eles ficam com ciúme?
Não, eles mal se encontram. Não há tempo assim para discutir a relação, nada disso. Cada um vive num plano existencial próprio.
Que bom. Facilita.
Em termos de processo criativo, para você, que diferença tem estar assinando com o teu nome, Nelson, ou com Luiz Braz, ou com outro?
Muda radicalmente. É impressionante. Você, a simples experiência de você mudar o nome desencadeia um processo que é, muitas vezes, incontrolável. Muda radicalmente. É muito diferente, por exemplo... eu sou obrigado, às vezes, né? Às vezes não com muita frequência, a dividir meu dia por alter ego.
Tem que agendar.
Eu sou obrigado. Do contrário, um deles acaba dominando e fica um movimento.
Tem que equilibrar.
Exato, precisa equilibrar. O que tem ganhado menos espaço, infelizmente, é o que eu gostaria de exercitar mais, que é o Theo Adorno, o cartunista. O meu interesse por artes plásticas, desenho, gravura e pintura também, né? Sempre foi muito forte, mas a minha vida acabou sendo estruturada de uma maneira em que eu tenho que passar mais tempo escrevendo do que desenhando.
Mas a sua formação é em artes plásticas?
Fiz faculdade de artes plásticas e não segui carreira. Eu acabei frequentando uma oficina de criação literária do João Silvério Trevisan e percebi que eu queria fazer aquilo.
Agora, essa questão dele falar de produção, na verdade, não acreditem em nenhum dos quatro, porque ele é super produtivo. E no Facebook a gente
ele
vê
posta,
o tempo inteiro o Theo. Aí eu achei que ele ia falar que não.
Eu também.
Qualquer um menos o Theo. Não é o Theo. Imagina em casa o quanto ele escreve.
O Theo...
Você lança muitos livros.
É muito produtivo.
Sim, mas eu gostaria de passar menos tempo escrevendo. A literatura na minha vida está se tornando um peso. Começou a se tornar um peso, no
também
sentido de que eu sou
três.
Muito procurado, por exemplo. São os periféricos da literatura. Eu sou muito procurado para participar de prêmios literários como jurado. Prêmios literários, participar de eventos literários, Bienal do Livro. Leitura crítica, né? Me contratam para ler um romance e avaliar para o editor. Escrever orelhas, escrever prefácios. Chega uma hora que se eu permitir, eu vou estar fazendo isso o tempo todo. Eu não vou ter tempo sequer para escrever as minhas ficções, os meus poemas. Então, eu estou sentindo a necessidade de conter um pouco. E vejam, eu não falei nada de desenho. O Theo tem um projeto muito bacana, que é uma novela gráfica intitulada Teoria do Caos. É uma novela que eu venho rascunhando, eu já tenho uma...
Você não,
a espinha... Eu, Theo Adorno.
Agora é o Theo.
Eu incorporei.
Tem que ver qual rapidamente. Baixo aí.
Você não percebeu que os trejeitos mudaram?
Tem que ver qual é a ROM que está rodando.
A voz mudou.
A Teoria do Caos é uma novela gráfica que já está estruturada, a sua espinha dorsal já está estruturada, mas eu preciso sentar e começar a desenhar, e eu não encontro tempo, isso me angustia um pouquinho. Então, estou precisando deportar os outros três para aquela ilha distante lá do Caribe para o Theo ganhar mais espaço em casa.
Mas o Theo já trabalhou com o Nelson, né? Naquele...
Citizen Who.
Citizen Who,
Vocês dividiram os direitos.
Dividimos os direitos. O Theo sempre disse que trabalhou mais que o Nelson.
Como fica a questão dos direitos, já que a gente falou dos direitos?
Ficam todos para Tereza Yamashita, que é a esposa dos quatro.
Não, eu queria entender como é isso legalmente. Você publica, vai para o ISBN, Luiz?
Legalmente, você tem que... Não, legalmente a gente acaba na situação redutora, empobrecedora, que é, exato, você tem que ter um nome, a pessoa física precisa existir. Então, é sempre Nelson de Oliveira.
E tua cara metade acha o quê dessa história? Já te conheceu assim ou ela falou, meu Deus,
não, ela aprendeu a conviver. Ela foi aprendendo devagar a conviver.
Ela aceita.
Aceita muito bem, ela até... brinca no Facebook, ela sempre fala dos seus quatro maridos, Tereza e seus quatro maridos.
Dona Tereza e seus quatro maridos.
E Luiz, você tem um ritual para incorporar, vamos dizer assim, um desses pseudônimos para começar a escrever? Você usa uma roupa específica, você para,
ainda
medita,
não.
Tem essas coisas?
Não? Ainda não, mas não está fora do projeto geral. Quando o Valério Oliveira chegou, lá na virada do século, do milênio, eu contratava um ator, porque o Valério Oliveira é um poeta negro. Eu contratava um ator, um amigo nosso, negro, para participar dos saraus. Então ele subia no palco, lia os poemas, fazia um comentário e descia. Eu fiz isso... fiz três vezes, né? Inclusive no lançamento do livro. Mas foi um expediente que, no final das contas, acaba caro. E aí eu aboli, por enquanto.
É um investimento. Né?
Mas eu estou pensando assim, em talvez um uniforme reverente para cada um deles. Um usa colete, o outro usa boné.
Marcas, né?
Marcas, exato. Um tipo de óculos, alguma coisa assim.
E você comentou que está vindo por aí uma mulher, né?
Eu tenho sentido isso, essa necessidade de diversificar o gênero, né? Nós temos quatro homens, talvez o Theo Adorno vire... um cartunista trans, né?
Seguindo. Pode fazer uma parceria com a Laerte.
Exatamente, uma tendência lançada pela Laerte, o Theo Adorno vira uma cartunista trans. A próxima provavelmente vai ser um alter ego feminino, o próximo alter ego.
Mas quanto tempo você passa planejando isso aí? Ou um dia fala, puta, agora vai ter que ser mulher, agora vai ter que ser um rato.
Os anteriores eu não passei muito tempo. Esse sim, eu tenho meditado muito.
Maturando.
Exatamente, a palavra é essa, amadurecendo. Porque é algo que precisa ter alguma consistência, não pode ser uma simples brincadeira.
Não é jogando.
É mais difícil trazer o feminino, né?
Alguém já te procurou para escrever um livro dos quatro? Ou já te ocorreu falar, meu, vamos lançar os quatro numa... obra só?
De uma vez só? Ainda não.
Mas por no enquanto, Facebook né?
O Facebook eu tenho uma página para os quatro, por isso que eu batizei de Paisagem Personas. Começou a ficar muito complicado, no sentido de complicado mesmo, não complexo, mas complicado você manter uma página para cada um e coordenar essas quatro páginas. Então eu criei o Paisagem Personas para acolher as postagens de quem se manifestar naquele momento.
Luiz, agora sim, alter ego na psicologia é um transtorno, e na literatura?
Na literatura está tudo sob controle, não percebo nenhuma cisão de personalidade preocupante que ameace a ordem pública, por exemplo. O bacana é isso que eu acabo repetindo e enfatizando nas oficinas, nos ateliês, laboratórios de criação literária, é a experiência, ou seja, a quebra da rotina. Tente viver uma vida menos rotineira, né? E se isso não é permitido na sociedade, de modo geral, é permitido no teu espaço de criação.
Sim.
Né? Então, tente viver uma vida menos rotineira, ao menos na literatura, ao menos nas artes plásticas. Esse é o meu princípio.
Uma coisa da escrita, a experiência própria, assim, quando você coloca um outro nome, você fica mais livre, né? Para escrever, você tira aquele peso, né? Você não é você escrevendo, você está inventando alguém, então você bota qualquer coisa. Sai, né? Mais fácil. Não sei se...
Sei lá, fica menos...
É menos pesado, não porque sei. Você não considera que é você, né?
Não é vergonha, que alguma coisa você fala assim, puta, eu não escreveria isso, mas... Não sou eu que estou escrevendo.
Não sou eu que estou escrevendo.
Eu acho que isso foi mudando ao longo... Me corrija se eu estiver errada, mas ao longo dos tempos. Então, lá na passagem do 19 para o 20, né? Século 19 para o século 20, se usava bastante pseudônimo. Então, Machado tinha, José de Alencar tinha, todos esses caras tinham, porque iam escrever folhetim e queriam botar outro nome. E a coisa vai, né? Vai mudando.
E os motivos eram outros.
Outros.
Né? Machado era questão de, ele de crônicas, né?
Ele já tinha uma carreira consolidada e aí tinha os, né, os pseudônimos. E ele também trabalhava no setor público, então também tinha uma questão. Até o Dom Pedro I teve pseudônimo.
Meu Deus.
É mesmo? Você sabe o nome?
Era Duende.
Literário?
Eram dois pseudônimos. Não, porque ele, às vezes, entrava em brigas na imprensa, assim, escrevia textos com baixaria e tudo mais.
Como se sente livre.
E era Duende e Inimigo dos Marotos.
É isso, você estava falando que vem.
Vai mudando.
Vai mudando. Eu li que
mas foi
que
proibido.
Ele fez para experimentar.
Os primeiros livros dele eram...
Mas não era porque para ele experimentar, como ele era aceito o livro dele? Que ele já era um sucesso, eu li que ele já era um sucesso...
Ele não era o best-seller que é hoje, mas...
Mas já tinha
vendia,
a família dele.
Vendia,
e aí ele botou outro nome e resolveu para ver como que sairia, sem mudar nada, né? Sendo ele escrevendo, né?
Não tem no teu caso, ajudando. Nelson, você adotou o primeiro pseudônimo quando você já tinha prêmio, não foi?
Exatamente, sim. Quando eu já,
mas porque foi livros. O peso do prêmio, você falou, meu, agora eu quero escrever outra coisa.
Não, foi o desejo, a graça da experiência de escrever, de tentar criar um outro autor com outros temas e foi... A graça mesmo da experiência e da liberdade. Por que ser apenas um único autor a vida toda? Algo que me aborrece ainda hoje é a questão do estilo. Né? O que é o estilo? O senso comum diz, estilo são aquelas características literárias que você mantém ao longo da tua produção madura. Então, pense em qualquer autor, vocês vão ter claramente o estilo de suas obras e isso é importante... Pelo menos o mercado editorial acha importante que você mantenha ao longo da tua vida produtiva para ser facilmente reconhecível.
Para
poder vender que é aquilo. Né?
Exato. A ponto de dizer assim, reconheci o conto de fulano, mesmo que não tivesse assinatura, eu saberia quem é. Eu luto contra isso o tempo todo. Para mim, o estilo pode ser algo muito interessante em termos mercadológicos, mas pode ser também algo muito redutor. Os meus livros, eu gosto de pensar que eu nunca escrevi duas vezes o mesmo livro. Cada livro tem um projeto, uma linguagem, um tema diferente dos outros. Então, como o Milor Fernandes costumava dizer, eu gosto de pensar que eu sou um autor sem nenhum estilo. Porque cada livro tem que ser um desafio até no estilo. Você deve mudar aquilo que você já fez e não repetir. Né?
Então, imagina que o leitor é interessante, né?
Eu penso que sim, eu penso que sim. Por isso também mudar o estilo dos livros e você mudando o nome do autor já reforça na percepção do leitor de que é algo que não foi feito antes.
E quando te vem uma ideia, você já sabe de quem vai ser ou você meio que joga pro alto e fala, quem pegar é dele?
Na minha organização particular, eu confesso que o Nelson de Oliveira está aposentado mesmo. Ele não tem produzido nenhuma ficção há muito tempo. O último evento do qual ele participou foi o relançamento de um romance, O Subsolo Infinito, que foi relançado agora no aniversário de 50 anos de idade, né, do Nelson de Oliveira. Mas ele não tem escrito nada. O Luiz Braz mesmo, quem tem produzido cada vez menos. O Valério voltou a escrever poemas depois de algum tempo parado, mas eu quero investir bastante no Theo Adorno.
Agora, o crítico é o Luiz.
Teórico, crítico literário, voltou a ser o Nelson, porque cai naquela situação que eu comentava com vocês, dos convites profissionais. Né? Uhum. Então, sempre que eu sou convidado para escrever uma resenha, um ensaio, um artigo literário, eu encaro isso como trabalho. Tem a sua dose de prazer, mas é muito mais trabalho. E aí eu trago o Nelson para fazer o trabalho.
Você trouxe de volta o Nelson para o relançamento desse livro. Você reescreveu o livro?
Sim.
Por quê?
Foi todo reescrito.
Você tinha pseudônimo na época?
Não, na época não.
Era Nelson Nelson.
Era Nelson de Oliveira, Subsolo Infinito. Porque fatalmente aconteceu comigo que eu acredito aconteça com todo escritor. 10 ou 15 anos depois de publicar um livro, se o escritor tentar reler o livro, ele vai perceber que tem muito detalhe que vale a pena mudar, né? Então foi isso, eu fui reler.
É
doloroso reler e não poder reescrever, eu acredito. Você ter que aceitar aquele livro para sempre naquela forma. Então, sorte minha que eu pude reler já modificando, podendo fazer um upgrade daquele texto. Foi o que eu fiz. Sim. Fiquei muito feliz com isso.
Essencialmente, o que mudou? O fim mudou?
Mudou o início, mudou o meio, mudou o fim. Algumas personagens ganharam mais espaço, são personagens que eram interessantes, tinham potencial e estavam meio reduzidas ali no romance. Ganharam mais espaço. E o Subsolo Infinito, na verdade, é uma colagem, eu chamo de paródia. Paródia é qualquer texto que se apoia em textos anteriores para existir.
Quase um remix, né?
Exato, um remix de Viagem ao Centro da Terra com o Fausto do Goethe, né? Viagem ao Centro da Terra do Verne com o Fausto do Goethe, com o Grande Sertão Veredas. Então, eu potencializei, deixei isso mais claro para o leitor. Essa foi a...
Mas criou, né? Você falou que aumentou o personagem, ganhou mais destaque. Nelson criou um pouco.
Tem uma personagem ali que é muito querida e isso eu estou tentando resgatar, ou seja... Boa parte da obra de um escritor acaba desaparecendo, é inevitável. Mas que é a Maria José, que é também José Maria. Ou seja, é uma personagem que é homem e mulher. Não ao mesmo tempo. Hoje ela é mulher, é a Maria José. No dia seguinte ela já é homem, José Maria. Então ela tem essa mudança.
Não é dia sim,
meio
dia
Orlando,
não?
Meio Orlando, sim.
Meio Orlando.
Aleatório. Vai e volta. Tem um pouco mais de espaço para ela no romance, no Subsolo Infinito, e acabei usando em outro conto.
Mas você, com esse trabalho de reescrita, você está dando um belo objeto de estudo, né? Pegar as duas edições,
literário,
e bater as duas edições, né? Fazer comparação. Verdade. Crítica genética, é um belo trabalho de estudo.
Isso se eu não conseguir recuperar todos os exemplares e ficar fogo neles. Que é, por exemplo, o que o Dalton Trevisan faz.
Mas você tem vergonha do original?
Não tenho vergonha. Não, eu não sou assim tão perfeccionista de imaginar que nesse momento eu estou escrevendo obras-primas irretocáveis. Não, eu sei que daqui a 10, 15 anos eu vou ter a mesma reação que eu tive. Não tenho vergonha, não.
Só que as primeiras coisas você acha que dá para ser muito
exato,
melhor.
Exato, mas se eu puder, antes de desencarnar, antes de partir, deixar os textos o mais elaborados possível, né, eu vou fazer isso. Vou permitir que as primeiras versões desapareçam e só as últimas permaneçam.
Tipo Vale Este. Agora uma pergunta bastante meta. Você, o Nelson, toda a patota aí, vocês se identificam com outros escritores?
Não.
Cada um tem uma filiação, não tem isso?
Não. Nesse momento eu perdi um pouco essa afinidade com outros escritores. Era mais forte no início da carreira, lá em meados dos anos 90, era muito mais forte, né? A presença de autores que eu estava conhecendo naquele momento, como o Kafka, o Cortázar, o Borges, Murilo Rubião, Lígia Fagundes Telles, que é uma autora que eu amo até hoje, eu sempre releio e descubro qualidades incríveis numa prosa que é aparentemente simples. Mas a identidade, a identificação com esses autores foi diminuindo muito nos últimos anos. Eu não me sinto identificado com ninguém. Como leitor, eu tenho minhas preferências, mas como autor, não.
Mas acho que o Theo tem não sei se é o Theo ou o Valério tem um poema falando que é meu, né? Cita
exatamente,
vários e é meu.
Que é a posição do leitor. Esse poema do Valério A obra completa do Valério Oliveira incluiria A Divina Comédia, 100 Anos de Solidão, Grande Sertão Veredas, e assim por diante, antes do Baile Verde, ou seja, que são obras de outros autores. Esse poema fala da situação plena do leitor, que no momento em que está lendo um livro apaixonante, ele se esquece que esse livro não foi escrito por ele. Aquele momento em que está tão imerso na obra, pode ser um poema, pode ser um romance, um conto, há uma interação tão forte que aquele livro é ele, leitor, e é dele, leitor. Então, o poema do Valério fala um pouco isso.
E quando você escreve, você pensa isso?
Escrever é uma trabalheira danada, muitas vezes não é prazerosa. Não dá para ter aí pensamentos assim tão...
Mas você pensa num leitor?
Nunca, jamais.
Nenhum dos quatro pensa num leitor?
Nunca, não. A gente já introjetou... Quem produz arte, né? Eu creio que até mesmo um cineasta, um dramaturgo, um músico...
Eu adoro essa resposta.
Eu também.
Quem produz arte... não... Está tão absorto, envolvido pela atividade de produzir arte e a convicção que a gente tem no final das contas é de que existe um leitor que vai curtir o que você faz. Né? Eu não sei, só que eu não sei quem é, eu não sei onde ele está. E a grande dificuldade da literatura hoje, do cinema e de qualquer... atividade artística, da música, é fazer a tua canção chegar no ouvinte ideal, aquele que vai se apaixonar pela tua canção. Porque a sociedade é esse ruído, né? Essa enxurrada de eventos, de efeitos. E muitas vezes a tua canção, o teu livro, a tua peça e a tua pintura não chega nesse espectador ideal por conta do ruído, né? Mas tenha certeza, todos têm leitores, todos os autores têm leitores. Uns têm 5 leitores, outros têm 5 mil, 50 mil, né? 1 milhão.
O bom é ter um monte de pseudônimo é que você consegue distribuir isso, né?
O desafio multiplica. É fazer chegar, multiplicar o número de leitores. Por isso eu não penso muito, talvez eu seja o meu primeiro leitor e o mais importante.
É uma boa resposta, porque tem uma corrente literária crítica hoje em dia que acha que o autor é o cara que quando escreve, escreve especificamente para um leitor como se fosse um produto de comunicação.
Entendi. É um autor consolidado.
É, o tal do afegão médio. Você estava falando de criar de repente uma persona feminina ou trans, eu lembrei do Nelson Rodrigues com a Susana Flegg.
Sim.
Né, que acabou ganhando um vulto absoluto a Susana Flegg, né?
Na e foi a coluna, coluna a medicina coluna tinha
fazia excelente. Sucesso, né?
Excelente, né? Os pseudônimos o pseudônimo da Clarice, do Nelson Rodrigues. O que eu não concordo apenas com relançar essa obra assinado pela Clarice pelo Nelson Rodrigues, como se isso fosse diminuir. Tem que manter o pseudônimo.
Mas aí acho que é aquela questão que você falou do mercado, né?
Mercado.
Se você lançar a Susana Flegg, pouca gente vai pegar a piada interna ali, né?
Exatamente. A gente perde a piada, né? Essa é uma das qualidades dessa obra.
Acho que você está explicando a piada, né?
O mercado ele é muito empobrecedor mesmo.
Sim.
E a Clarice eu acho interessante porque a Clarice, o próprio Clarice já é quase um pseudônimo, porque o nome dela é Raia Lispector, né? E daí quando ela chega no Brasil, o pai dela resolve abrasileirar, o pai dela vira Pedro, a mãe Marieta, ela vira Clarice. Então o próprio nome já é um... Já traz o conforto do outro para escrever, né?
É verdade.
Muito interessante.
Você se liga muito em pseudônimos? Você lê pseudônimos dos outros? Ou
não.
Você não se preocupa?
Atualmente não. Nunca me preocupei em estudar isso de uma forma mais rigorosa, né, ou até acadêmica. Nunca me preocupei. Eu prefiro a coisa mais livre, mais solta.
Só quando você está criando mesmo que você...
Exatamente. Exatamente. Eu entendo a questão do alter ego, da persona e do heterônimo, né? O heterônimo é um aprofundamento mesmo, quase esquizofrênico, numa outra personalidade. Isso pode ser um pouco assustador. O alter ego, os meus pelo menos, eu entendo... eu faço uma analogia com a música. Seria a mesma melodia, né? É o mesmo eu. Só que essa melodia, ora é tocada num piano, ora num violino, ora num oboé, ora numa harpa. Então, muda um pouco
um instrumento.
A qualidade do som, mas a melodia é a mesma.
Tá, então, o timbre é outro, né?
O timbre é outro, a percepção sonora, consequentemente, também é outra, mas a melodia é a mesma, mesmo eu produzindo essa música.
Agora, sendo quatro, você já fez muita pegadinha com as pessoas que não sabiam que...
Já fiz muita pegadinha involuntária. O mais engraçado é isso. Porque, no caso dos pseudônimos para ocultar a reputação de alguém que faz alta literatura e, de repente, está escrevendo, respondendo cartas de amor, né? É justificado, você tem que se ocultar. Eu nunca criei para me ocultar. Mas a consequência foi um ocultamento involuntário. Então, muitas pessoas que, por exemplo, elogiaram os poemas do Valério Oliveira, não sabiam que eram poemas do Nelson de Oliveira. Muitos que no ateliê de criação literária, muitos conheceram apenas o Luiz Brás. E agora descobrem que existe um Nelson de Oliveira, cria uma situação...
É muito confuso isso, gente. A gente passou por isso,
E é o mais divertido.
Mas já teve gente que...
É o que faz valer a pena.
Já teve gente que foi falar mal de um para você, nem saber.
Não citarei nomes, mas aconteceu sim de autores completamente antipáticos elogiarem uns poemas do Valério Oliveira, sem saber que eram do Nelson, que se soubessem, jamais elogiariam. Isso é muito divertido.
Você não contou.
Não, deixa assim.
Você até concordou, né? Não, você tem razão. Eu acho que esse cara é bom.
Eu me identifico muito com esse aí.
No futuro seria até interessante uma polêmica entre eles, no Facebook.
Sim, seria.
Valério xingando Luiz Brás, insultos, né?
Seria maravilhoso.
Mas a intenção nunca foi ocultar, tanto que eu apresento as fotos, quer dizer, nunca tive a mesma foto minha, ilustra basicamente todos eles, né?
Foi sem querer as pegadinhas.
Foi sem querer.
Muito bom, bora lá, dando a letra. Bem, dando a letra, dicas culturais e as últimas descobertas das nossas cabeceiras. Quem vai começar? Nosso convidado, Nelson.
Eu vou indicar um romance curto da Lígia Bojunga, uma escritora brasileira, pouco prestigiada, pelo menos no círculo da chamada alta literatura. A Lígia é uma das autoras que eu mais admiro, e taxada, talvez assim, justamente apenas de uma autora para crianças e jovens, né? A famosa literatura infanto-juvenil. Para mim, a Lígia é uma grande escritora, independentemente de qualquer adjetivo, de qualquer etiqueta. E o que eu vou indicar é um livro, um romance bem curtinho chamado O Abraço, em que trata de um tema tão problemático e que tem sido debatido com tanta intensidade hoje, que é do estupro, né, da violência sexual contra crianças. Nesse O Abraço, que tem também uma pegada de ficção fantástica, é narrada por uma garota, né, de 21 anos, que devagar vai revivendo uma experiência que ela teve na infância, no sítio de um casal de amigos do pai, com um homem meio misterioso que vivia por ali, que ela batizou de o Homem de Água, né? E eu não vou falar muito da trama, porque é uma trama muito poética também, muito problemática, e o que eu acho mais fascinante nesse livro da Lígia Bojunga, No Abraço, é a coragem da autora para tratar um tema tão difícil, é um tabu, né? Justamente para jovens autores. Então fica essa a dica de leitura.
É autobiográfico, alguma coisa assim?
Não, não é. É ficção mesmo. E ela é ficção, é uma ficção sempre com uma linguagem extremamente poética, extremamente mágica, que é uma característica da Lígia, quando ela escreve para crianças ou jovens, essa linguagem está sempre presente. E só vou dar um toque. O desenlace, ele é politicamente incorretíssimo, incorretíssimo. Então, a Lígia nunca aceitou nenhum tipo de facilitação para o seu leitor, ou por conta, talvez, de uma moral estúpida, social, né, que pudesse condenar o livro. É, o tema é o estupro, a violência contra a criança, e o final da história não é nada fácil, é uma história muito forte.
Esse livro é de quando, Nelson?
Esse livro ele não é recente, eu creio que ele é de 2002, 2003, né? E é um livro pouco citado da obra dela. Geralmente, quando a gente fala em Lígia Bojunga, a gente
fala... A Bolsa Amarela.
Que é o clássico, né? Isso. Tem Os Amigos, Nós Três, ela tem uma série de livros fascinantes. E O Abraço é pouco citado, talvez pelo tema difícil, mas ela trata assim com brilhantismo... É uma autora, é uma grande autora, tanto quanto Lígia Fagundes Telles, da literatura brasileira.
Bom, Pri?
Eu hoje vou trazer um título diferente, um texto teórico do Hélio de Seixas Guimarães, que se chama Os Leitores de Machado de Assis, o Romance Machadiano e o Público de Literatura do Século XIX. Pensei nele porque, para mim, o Machado é o mestre das máscaras, então achei que tinha a ver com o programa. Esse livro ele ganhou o Jabuti de 2005 na categoria de Teoria e Crítica Literária. Foi editado pela IDUSP em parceria com a Nanquim. E é um texto muito interessante porque o Guimarães ele vai mostrar, vai traçar um pouco do panorama de quem era o leitor, né, dessa passagem do 19 para o 20. E ele vai mostrar a preocupação que o Machado de Assis tinha com o diálogo com o leitor. Então, ele tinha uma preocupação de formação desse leitor e a obra dele vai mudando, né, ao longo do tempo. E o Seixas também vai falar da recepção da crítica com relação ao Machado de Assis, né, as obras do Machado. E é uma leitura, é teórico, mas é uma leitura bastante interessante. Ele tem uma escrita bem fluente, assim, sabe?
Ai, Gisa.
Bom, a minha é o... Eu ia trazer já várias vezes o Cortázar aqui, mas... Deixei para agora, porque eu trouxe Um Tal Lucas, que foi o primeiro livro que eu li dele. E Um Tal Lucas é um livro de contos.
Sabe, foi o meu primeiro também.
Ah, é? Olha lá, nós muito
interessante. É.
Mas Um Tal Lucas é um livro de contos curtos, né? E o Lucas permeia, né, todos os contos, ele está em todos, né? E muita gente fala que o Lucas seria um personagem que, na verdade, é o Cortázar.
Um alter ego.
Coincide muito, um alter ego. Por isso que eu trouxe esse também. E super recomendo, porque eu acho que esse livro aqui tem tanta experimentação do Cortázar que os outros, que são maravilhosos também, não tem tanta quanto aqui. Do que eu li do Cortázar. E acho que aqui ele se supera.
Esse livro me fez pensar, dá para fazer diferente.
Eu acho que
não precisa ser aquela fórmula, é o máximo, né, Luiz?
Quebrar as regras. Ele faz isso muito também no Jogo da Amarelinha.
O Jogo da Amarelinha,
que é um compêndio
basicamente uma mixtape, né? Porque você pode começar de qualquer lugar.
E estilos diferentes, cada capítulo num estilo diferente.
Fabrício, você?
Eu vou indicar um livro que é sobre livros, que chama Livros Demais, se eu não me engano, ele é crítico literário, Gabriel Zaid. Ele é minúsculo, ele não tem 110 páginas, e são vários ensaios sobre o livro, o negócio do livro, a coisa de escrever numa era de abundância. Então tem coisas do tipo, a gente tem mesmo livros demais? Ele começa falando uma coisa assim, que uma pessoa normal... olha uma estante cheia de livros e fala, eu não vou conseguir dar conta de ler tudo isso, eu preciso me livrar de alguns desses livros. Uma pessoa que entende para que serve um livro fala assim, legal, tem um monte de coisas que eu posso ler.
Sim.
Então...
E uma pessoa tarada pensa que tem pouco sempre.
Pois é.
Vai na livraria e deixa o salário.
Uma
agenda
pega dos outros e não devolve.
Olha só, eu queria dizer, nesse programa, nesse episódio, que o Fabrício tem um livro meu do Luiz Braz, que está aqui.
Aquele de ponta-cabeça, né? Edição limitadíssima.
Eu tenho uma edição única, que é a capa ao contrário.
É um bom momento para você cobrar, inclusive.
Estou mantendo ele refém até você devolver os meus.
Eu não tenho nenhum seu. Jogar uma água na cara.
Mas enfim, são ensaios curtíssimos, ele escreve muito bem, me lembro um tanto Montaigne, até na coisa dos ensaios mesmo. E é bem, dá para ficar bem otimista com a coisa do livro, assim, apesar de ele ser um tanto ferino, tanto é que um dos ensaios chama Um Silício para Escritores Masoquistas. Silício é um tipo de cinto, não é nada a ver com o vale do silício das startups lá. Eu recomendo muito, e ele é levíssimo, tanto no tamanho quanto no estilo, dá para ler rapidinho. Bom, finalizando, Nelson, você vai ler um trecho para a gente do Valério.
O título do livro é O Ser Humano na Era de Sua Reprodutibilidade Tática.
E aonde a gente encontra?
Quase Walter Benjamin, confere?
É, confere, é uma paródia daquele ensaio do Walter, do Walter Benjamin.
Walter Benjamin,
brincando com a nossa modernidade. E também brincando com a ideia de pós-humanismo, do pós-humano, ou seja, o momento em que os seres humanos vão modificar fisicamente a própria espécie, né?
E aonde a gente encontra esse livro, Luiz?
No site da editora Patuá. Esse livro, O Ser Humano na Era de Sua Reprodutibilidade Tática, saiu pela editora Patuá. O título do poema é Eu e os Outros. Eu e os outros. Um sósia é um alter ego? Um alter ego é um heterônimo? Um heterônimo é uma persona? Uma persona é um duplo? Um duplo é uma máscara? Uma máscara é um clone? Um clone é um sósia? Qual a diferença? Sempre me perguntam, querem uma boa resposta, mesmo sabendo que uma boa resposta raramente fala a verdade. Entre mim e eles, entre nós e os outros, desconfio que a diferença não está no rosto, na cor da íris ou no tom de voz. Está nas entranhas, no fundo mais profundo do furacão abissal, antigamente chamado de alma. Está nas crenças, nos desejos, na diferença entre dilúvio e covardia, coragem e terremoto. Um sósia é um alter ego? Um alter ego é um heterônimo? Um heterônimo é uma persona? Uma persona é um duplo? Um duplo é uma máscara? Uma máscara é um clone? Um clone é um sósia? Qual a diferença? Sempre me perguntam, mas tentar responder já é mentir. E mentir não é sufocar todo o brilho do mistério?
Ótimo terminar o programa.
Sensacional.
Esse poema.
Bom. Essa edição do Exlibris fica por aqui. Se você quiser assinar o nosso podcast, procure a gente no Android e no iTunes. Para falar com a gente, só nos procurar no Facebook ou mandar e-mail para exlibrispodcast@gmail.com. A edição deste programa é do Leandro e a mim. E é isso aí. Valeu. Obrigado, Valério. Obrigado, Nelson. Obrigado.
Até a próxima.
Todo mundo.
Obrigada, Theo.
E, gente, só para indicar que esses livros todos que a gente falou no programa vão constar na sinopse do programa e também
Maria,
no Facebook.
Não me lembro.
E depois dessa, tchau para vocês. Até a próxima.
Até a próxima.
Valeu.
Gente.
Oh.